uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
To shape for all time, ours the ride. Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, aqui na grade da Rádio Mundial, uma rádio sempre voltada para a temática espiritual em sua forma mais geral possível, abordando diversos assuntos dentro da temática espiritual, que é essa temática aí que todos nós gostamos muito, estudar essas coisas espirituais aí maravilhosas, né, que tanto encantam as pessoas, que tanto levantam o véu dos segredos, né, trazendo novas informações, renovando as ideias, renovando os sentimentos e trazendo aí um gostinho especial de viver, de se sentir integrado, se sentir completado pela própria existência, independentemente de presenças em torno de nós. Há uma luz que preenche a cada um de nós e essa luz, só por si só, já basta para manter a consciência equilibrada, desde que cada um consiga acessar essa luz dentro do próprio coração. Eu iniciei o programa a pedido de vários ouvintes, já há algum tempo, que o pessoal vinha me pedindo. Esse é o Yes, a grande banda de rock progressivo inglesa. Esse disco que eu acabei de tocar, 1974, época áurea, no auge do rock progressivo na Europa, principalmente. Essa música que vocês escutaram, todo mundo conhece com o nome de Sun, mas não existe a música Sun. Existe uma música chamada The Gates of Delirium, Os Portões do Delírio. Essa música ela tem cerca de 18 a 19 minutos. Quando chega nos últimos 5 minutos dessa música, é que existe esse trecho que vocês acabaram de ouvir, que é a última parte dessa suíte chamada The Gates of Delirium, e que o pessoal chama aqui no Brasil de Sun. Essa suíte ela está completa no CD Relayer, que é um dos principais CDs do Yes, e também ela aparece cortada, só esse trecho que eu toquei, na coletânea Ultimate 35 anos da carreira do Yes. Mas vocês vão encontrar principalmente aí, se quiser, a suíte inteira no álbum Relayer. Mas não estranhe, porque quando você colocar para escutar, a música é muito grande, The Gates of Delirium. E é no finalzinho que a música se torna esta bela balada que vocês escutaram, uma das músicas mais bonitas do Yes e aí apreciadas de todos os tempos, ok? Bom, eu cheguei hoje de viagem, eu estive uma semana no Sul, eu tive num ciclo de palestras em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, né? Então eu viajei semana passada, cheguei hoje e imediatamente tive que vir aqui para a rádio. Cheguei agora de tarde, dei uma cochiladinha e corri aqui para a rádio para poder fazer o programa, né? Reencontrei aqui o meu amigo Evaldo, que está aqui, grande parceiro aqui nos programas, e uma certa criatura espinhuda. Não, não posso falar que está espinhuda porque fez a barba. Hoje ele está escanhoado, barba feita, mas é a sua despedida do programa, não é, Tomás? Hoje não é a última quinta-feira que você está presente? O nosso amigo Tomás vai nos abandonar de novo, Evaldo, porque a folga dele vai passar a ser de quinta-feira, e aí quem vai fazer o programa é o Jean. E o Tomás já chorou, debateu, né? Fez escândalo aqui, deu piti, mas não adiantou. A diretoria botou ele de folga agora toda quinta-feira, né? Então ele não estará mais presente. Como é que é, Evaldo? O Tomás está dizendo que vai entrar na justiça contra isso, contra a folga de quinta-feira dele, que ele vai entrar lá firme, porque ele não quer sair do programa. Mas agora já era, Tomás. Você faz o seguinte, vai lá, se ajoelha diante da diretoria, pede por favor, diz que foi Jesus que pediu, foi Deus que mandou, e pede a Dona Lucia. Fala, olha, Dona Lucia, eu queria ficar no Viagem Espiritual, porque eu gosto do programa. Ah, ainda podia falar assim, toca umas músicas lá que não toca em lugar nenhum do país, ainda tem esse detalhe, né? Bom, antes da gente começar o programa, eu vinha no carro com meu amigo Vitor, o Vitor dirigindo, eu no carona, a gente vinha batendo um papo, pegamos um engarrafamento grande aqui na Avenida Paulista para chegar na rádio, e como sempre eu venho tocando várias músicas, né, no CD do carro. Eu vim escutando um CD muito bonito do Gandalf. Aliás, Tomás, pega esse CD do Gandalf, por favor, deixa selecionada a faixa 5 e 10 e deixa no repeat, tá ok? 5 e 10 no repeat. E aí eu vim escutando, e principalmente a primeira canção, é muito fantástica, ela toca muito o coração, ela é uma camada de teclados com uma guitarra muito bonita por baixo. É uma música que eu gosto muito. O Gandalf é um multi-instrumentista austríaco que ele tem quase 30 CDs e eu tenho o material dele completo. Eu acompanho há muitos anos a carreira desse artista e a maior parte do trabalho dele é importado e não chega no Brasil. Houve uma época que o Gandalf lançava o material dele pela Sativa Music na Alemanha e a Sativa tinha uma distribuição aqui no Brasil, mas essa distribuição não existe mais e a própria Sativa Music fechou na Alemanha e migrou para Portugal e o Gandalf saiu do selo, hoje está... Eu não sei se com a Sony ou com uma outra gravadora, mas eu tenho a coleção do Gandalf praticamente completa. Bom, nós viemos ouvindo as faixas 5 e 10 dentro do carro e ao mesmo tempo conversando. De repente eu senti uma presença espiritual no banco de trás do carro. E aí eu fiquei quieto um pouquinho e ao mesmo tempo, eu já até contei isso para vocês em várias ocasiões ao longo desses 6 anos que nós fazemos o programa aqui, como eu venho na hora do rush para cá, eu venho sempre de metrô. Mas quando o Vitor vem comigo, eu venho de carro com ele. E vindo de carro, preso no engarrafamento da Avenida Paulista, eu fico observando as pessoas saindo dos prédios, dos escritórios, né, saindo do seu trabalho para pegar o metrô ou para atravessar a rua e pegar o ônibus. Milhares de pessoas, é a hora do rush. E eu fico olhando assim, né, ao longo da Paulista, a cara de cansaço das pessoas depois de um dia de trabalho. Em outros eu olho o olhar embaçado, sem brilho. Ou seja, não é apenas cansado, mas desesperança com a vida. Em outras pessoas eu olho o rosto está apagado, a expressão está opaca, como se não houvesse alguma coisa melhor na vida, além de trabalhar e ir para casa. Né? Então eu fico olhando e muitas vezes me dá uma compaixão por essa humanidade presa nas grandes cidades, dentro do estresse, presa dentro da área urbana, e eu sei que muitas dessas pessoas estão agora ouvindo o programa, muitos ouvintes ouvindo no carro, aqui mesmo na Paulista, indo para casa, escutando o programa, universitários indo para a faculdade, escutando o programa, temos ouvintes dentro dos ônibus também nesse horário, escutando no Discman ou no Walkman, temos pessoas ouvindo ainda no escritório, que escutam pela internet o programa, temos pessoas até em algumas emissoras de TV, como o pessoal do SBT, a galera escuta o programa lá, né, sempre manda e-mails para cá, bem legais, elogiando o programa. Então, há uma certa prisão por causa da coisa de ficar preso o dia inteiro no trabalho, morar numa cidade muito grande, milhões de pessoas, poluição, violência, falta de grana, todas as dificuldades que todos nós temos ao habitarmos uma cidade grande. Então, eu percebia isso e uma presença no carro atrás, quando eu fechei os olhos por um instante, pela clarividência, eu vi um dos espíritos benfeitores da Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, que é um grupo de poetas e escritores que me passa mensagens espirituais há muitos anos. Inclusive, eu tenho um livro editado só com as mensagens deles. Se chama Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor. E esse livro não se encontra em livraria, só se encontra lá no IPPB, porque é uma edição feita independente, né? Foi feita ali batalhando. Algumas pessoas, felizmente, me ajudaram na edição, inclusive o querido amigo Márcio, o Jean Giacomo, que tanta força deu para esse livro sair. Brigadão, Márcio. Né? Depois eu deixo os dados aí para quem quiser procurar o livro. Bom, e ele então projetou uma ideia na minha cabeça que eu vou tentar repassar para vocês. Mas é claro, eu vou tentar repassar com as minhas próprias palavras. Né? Não são as palavras exatas, mas a maneira como eu entendi e que eu vou tentar expressar para vocês agora um pequeno recado de um dos benfeitores da Companhia do Amor, um recado assim, de um ser humano para outros. Ele é um ser humano extrafísico, nós estamos aqui encarnados, eu vou ser apenas um intermediário desta mensagem e espero que seja útil para vocês, uma mensagem de levantar a autoestima para que as pessoas possam perceber que existe alguma coisa maior, inclusive dentro delas mesmas. E eu vou usar a trilha sonora do Gandalf enquanto eu vou projetando essas palavras de improviso aqui. Tudo pronto aí, Tomás? Libera, por favor, o som do Gandalf e nós vamos fazendo aquela tapeçaria sonora. Nunca mais você vai usar essa expressão porque você não vai fazer mais nosso programa. Você, a partir de hoje, é um elemento estranho aqui. Não é, Evaldo? É um elemento estranho, não faz mais parte da equipe. Então é a última vez que você vai ouvir Gandalf aqui. Então libera o som aí pra nós. Vamos lá.
Tan tenga puton tan ore
Todos nós somos consciências espirituais temporariamente vivendo a experiência através dos corpos físicos que a Mãe Terra nos empresta por algumas existências. Presentemente, vivemos uma época de muita correria, uma época muito caótica, de muita poluição, muita violência, notadamente nas grandes cidades, a falta do verde, a falta de vegetação, principalmente aqui em São Paulo, a falta da energia do mar, que tanto renova a atmosfera, e ainda mais agora nessa época em que chove tão pouco, o ar fica seco e parece que a pressão aumenta, até mesmo pela própria respiração. Temos várias dificuldades, seja no trabalho, seja nas finanças, seja nas relações humanas, seja na própria atitude física, com as dificuldades e limitações físicas que cada um apresenta. O outro apresenta limitação econômica, o outro apresenta limitação da inteligência e a maioria apresenta a grande limitação, que é a limitação espiritual, a falta de percepção de outros níveis de consciência que possam energizar, completar, plenificar o espírito na carne para que ele possa vencer a inércia, que possa vencer as dificuldades. Há muito tempo que os grandes mestres da humanidade vêm falando de uma luz que mora dentro da câmara secreta do coração. Uma luz sutil, uma luz eterna, imperecível, divina, a verdadeira essência espiritual. Esses sábios e mestres espirituais vêm falando que o espírito, ao vir para a Terra, entra pelo topo da cabeça no corpo físico e vai morar por uma vida inteira dentro do coração. Na hora da morte, esse espírito se solta da câmara secreta do coração, sobe e é expelido pelo topo da cabeça de volta para as estrelas, seu lugar de origem, sua casa real, a casa espiritual. Logo, esse espírito da Companhia do Amor, a ideia principal dele é, e é aquela que todos nós já conhecemos, mas é o jeitinho dele de passar que é legal, é que essa luz que está dentro do coração é a luz de Deus, a luz do divino, como os espíritos da Companhia do Amor chamam, a luz do Papai do Céu, da qual nós somos expressão viva, expressão pura. Cada um de nós é mais do que um ser humano, somos espíritos, somos consciências eternas, ou melhor, somos luz. Mas essa luz é maior do que a luz do Sol, porque o Sol é uma estrela, e um dia a luz do Sol se apagará. Entretanto, a luz do Espírito jamais se apagará. É a luz imperecível, é a luz do Eterno. Essa mesma luz que mora dentro do seu coração. Então, é possível, em meio ao estresse da vida diária, quando você chega em casa, tirar um tempinho, como agora, ou mais tarde, dentro da sua possibilidade, fechar os olhos e deslizar sua consciência para o centro do seu peito. Não é ficar na cabeça tentando sentir o peito, é ficar dentro do peito, deslizar a consciência ali, para o centro peitoral, e imaginar um grande sol dentro do seu peito. Esse sol é você, essa luz que está aí, é a luz do Papai do Céu em você, e é a melhor coisa que você tem, aliás, é a grande coisa que você tem, pois nada poderá apagar essa luz. Nesse planeta, com essa vida tão corrida, tão atribulada, mesmo com toda a problemática, ainda surgem pessoas com julgamentos pesados, com culpas terríveis, apontando para a destruição da reputação alheia. Pessoas que vêm para a Terra e são extremamente infelizes, miseráveis por dentro, não deixando a luz do coração fluir, essas pessoas que só falam de dores, de dramas, essas pessoas que só falam de culpa, essas mesmas que às vezes usam livros religiosos para, em lugar de libertar o espírito humano, aumentar sua culpa. E você vê então pessoas dentro de várias religiões ou dentro de vários contextos aplicarem nas pessoas, na população, os seguintes raciocínios. Olha, meu irmão, você está na terra para sofrer. Olha, irmão, você é culpado de outras vidas, por erros de outras vidas. Meu irmão, Jesus morreu por você. Então, além da problemática do dia a dia, nós temos religiosos colocando culpa muito grande dentro das pessoas. E as pessoas, por falta de raciocínio, de discernimento, acatam aquilo e vão assumindo um peso. Além do peso do dia a dia. Por isso o olhar fica triste, o coração fica apagado e o rosto fica embaçado, porque as pessoas estão cheias de culpa, cheias de medo, não conseguem ter plenitude, ter felicidade. E as pessoas, por isso, estão sempre buscando algo fora de si mesmas para tentar completar o vazio interior. Então ela busca a droga, ou busca o álcool, ou busca companhias indesejáveis ou pesadas, ou emoções violentas, para tentar preencher o vazio dentro do coração dela. E, no entanto, ali mesmo, na casa secreta do próprio coração dela, há uma luz brilhando que ela poderia encontrar, ou melhor, reencontrar, e alcançar a felicidade sem precisar depender por fora de uma pessoa, de uma religião, de um contexto, de uma política, de consumo de coisas pesadas. Ou seja, poderia encontrar dentro de si mesma uma luz, e essa luz a sustentaria diante das dificuldades, porque no mínimo, essa é a luz de Deus que mora dentro de cada um de nós, e não existe uma luz maior do que essa. E essa luz é incondicional. Ela habita todos os seres humanos, de todas as religiões, de todas as raças, de todos os contextos, porque essa é a luz do todo que está em tudo. Não faça por menos. Se existe a luz do Papai do Céu dentro do seu coração, essa luz é para fazer você feliz. Não é para você ficar com autoculpa pesando suas emoções. É óbvio, se você cometeu erros, procura observar, aprender com esses erros, tirar uma lição, não culpa, e em cima da lição do erro cometido, toca a bola para frente, não cometa o erro de novo e vá crescer, vá para frente, não fica olhando para trás, porque olhar para trás só traz autoculpa, depressão e amarra a consciência nas correntes de coisas que já foram, que não existem mais. Vamos olhar para o presente, porque é no presente que nós construímos uma nova jornada. A bola está com a gente. Vamos tocar essa bola com inteligência, fazendo um bom passe, fazendo grandes gols na vida, com coisas legais dentro da cabeça, dentro do coração, com energias legais. Para isso, basta você fechar os olhos um pouco, levar sua consciência até o centro do peito e imaginar um sol brilhando, e imaginar que a luz do Eterno é essa luz que está em você. E se a luz do Eterno está em você, nada poderá apagá-la, nada poderá deprimi-lo e nada poderá impedir essa luz de brilhar. Jamais perca as esperanças, jamais desanime, por pior que seja o contexto. Você carrega um tesouro divino no coração, uma luz imortal, perene, total. Todas as ocasiões que você se sentir oprimido, cansado, perseguido, feche os olhos, vai dentro do coração, uma luz ali. Fica ali por um pouquinho, alguns minutos, ou melhor, se banhe nessa luz dentro de você. Alcança uma nutrição espiritual, vai ali dentro, mergulhe e se enche de amor, se enche de luz, de energia, e depois volta para a vida externa com força para enfrentar as adversidades. Mas essa luz espiritual, ela é amorosa, mas ela não é boba. É uma luz que, ao mesmo tempo que é amorosa, macia e serena, ela é forte, ela é guerreira, ela é animada, e ela dá vontade de viver, dá vontade de fluir. Então, seja um guerreiro da luz, mas o guerreiro terno, o guerreiro flexível, não o guerreiro radical com a espada cheia de sangue, mas um guerreiro com a mente cheia de luz. Vá fluindo com a música e deixa a música abençoar você nesse instante. De alguma maneira, as canções podem passar sensações e sentimentos e energias que as palavras não conseguem. Então vou deixar você em silêncio por um pouquinho para você escutar a música 5 do Gandalf, desse CD que já eu dou o nome para você. Entra no coração agora uma luz secreta. Independe da sua religião, independe de qualquer coisa, da cor da sua pele, da sua política, seu time de futebol. Todos nós somos luz, todos nós somos iguais, árabes, judeus, hindus, chineses, brasileiros, americanos, é tudo filho de Deus, tudo gente, igualzinho, e todo mundo merece ser feliz, merece largar as culpas e tocar a bola para frente e escutar uma música dessa. E enquanto escutar, se sentir bem, se sentir feliz e não fazendo por menos. Você é um filho do Papai do Céu, então brilhe. Ok, amigos, esse é o CD do Gandalf, chama Colors of a New Dawn, Cores da Nova Aurora. É um CD importado, não saiu aqui no Brasil. Vou repetir, Gandalf, Colors of a New Dawn. Ô, Tomás, deixa o CD aí, você não é mais no programa. Eu prometi que eu vou emprestar pro Evaldo, mas para você não, você tá fora da equipe. Você vai escutar outras coisas por aí, viu? Né? Vai escutar Bonde do Tigrão, né? E Aguinha Pocotó. Gente, o tempo passa rápido, já estamos aí na hora do intervalo, até um pouquinho atrasados para o intervalo. Vamos fazer o intervalo? Já, já nós voltamos. Ô, Tomás, por favor, vamos deixar as linhas abertas. Eu vou deixar o segundo bloco do programa para o pessoal que quiser ligar para cá fazer algumas perguntas. Vou já aproveitar que o Vitor está aí, ele filtra as ligações para os temas pertinentes ao programa. Amigos, podem ligar para cá, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, né? E como é que é, Tomás? Voltaremos tocando Calypso? Que é isso, rapaz? Então, podem ligar para cá, 3016-1766, 1767, 1768. O Vitor atende vocês ali, pode passar alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram, pertinente à temática do nosso programa. Já, já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, fizemos um pequeno intervalo e vamos agora para a segunda parte do programa. As linhas estão abertas para vocês ligarem, 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768, tá ok? Bom, antes da gente abrir as linhas, domingo agora, às 14 horas, vai estrear aqui na Mundial o programa Vida Leve, com a Andréia Ramos e o nosso amigo Evaldo Ribeiro. O programa é gravado com a plateia no Espaço Vida e Harmonia. Então, um programa muito legal, divertido, leve, um programa de alto astral, de elevar a autoestima. Estreia esse domingo às 14 horas. Eu também vou escutar, Evaldo, tá? Não percam, gente. Sintoniza aí, porque a Andréia Ramos é excelente. Vai também falar de saúde, né, Evaldo? Vai dar toques legais aí de saúde, de cuidados com o corpo também, com as emoções. E o Evaldo vai vir aí com textos legais, interpretações e alto astral juntinho. Não perca domingo agora, às 14 horas, o programa Vida Leve, 95.7 FM, Rádio Mundial de São Paulo. Evaldo Ribeiro e Andréia Ramos. O Evaldo também pediu para avisar, as pessoas que mandaram e-mails para cá, para a gente remeter os textos que a gente vem lendo aí ao longo dos programas, para ter um pouquinho de paciência, porque novamente o texto que a gente leu na outra semana bateu o recorde de novo, né? Nós temos o quê? 300 e poucas e-mails já chegaram, da outra vez foram 1000 e poucos e-mails, né? No outro texto. Então, como são muitos e-mails, não está dando para mandar muito rápido, porque chega muito e-mail aqui no computador da rádio, então o Evaldo está selecionando. Aguarde um pouquinho quem mandou e-mail, porque nesses dias próximos ele vai remeter para vocês. Pode ficar tranquilo, todo mundo que mandou e-mail vai receber o texto, tá? Outra perguntinha também, alguns ouvintes ligaram em relação ao programa da semana passada para saber o nome do livro aonde está o Pai Nosso em aramaico, que eu comentei aqui. O livro se chama Orações do Cosmo, da editora Trion. Orações do Cosmo, editora Trion, o nome do autor Neil Douglas Klotz. Mas é fácil, Orações do Cosmo, editora Trion. O livrinho fininho, pequenininho, mas é um livraço no conteúdo, é muito inspirado realmente. Tomás, temos já vários ouvintes aí na linha, né? Vamos abrir para o primeiro ouvinte. Boa noite, quem está falando?
Boa noite.
Oi, quem fala?
Quem fala é Misael Dumont.
Ô Misael, tudo bom com você?
Tudo ótimo.
Você está em qual bairro?
Na Bela Vista.
A rádio está pegando bem aí?
Muito perfeito.
Eu sempre pergunto, porque quando o ouvinte diz que a rádio não está pegando bem, eu peço o Tomás para subir com o peso dele na antena, ele enverga a antena na direção do bairro do ouvinte. Ele está gordinho, ele sobe, é igual um urso agarrado na antena. Então a antena, ele vira a antena na direção do bairro do ouvinte. Bom, você quer fazer uma pergunta, Misael?
Sim.
Fica à vontade.
A pergunta é a seguinte, após o término de um relacionamento, sobre o laço energético.
Certo.
Laço de energia. Como trabalhar esses laços após esse rompimento? Porque eles também prendem a gente, né?
Ah, com certeza.
E, Olha...
Isso é uma pergunta que vai beneficiar muita gente, viu, Misael? Porque muita gente termina relacionamento e parece que uma parte da pessoa fica conectada com a outra pessoa, mesmo com o rompimento. E muitas vezes essa ligação é inconsciente, porque a pessoa já está querendo sair para uma outra relação, querendo se afastar mais ainda da relação antiga, mas parece que uma parte dentro dela fica rebobinando momentos e coisas e mantendo uma certa energia ligada, tá? Pesquisando esses temas da bioenergia, eu descobri que entre os índios Kahunas, no Havaí antigo, eles falavam muito de que cada pessoa está ligada à outra através de cordões energéticos nos relacionamentos, que os havaianos chamavam de cordões Aka, né, ligações. Isso é verdadeiro, porque quando a gente está num relacionamento, forma-se um acoplamento áurico, as energias do casal se misturam e praticamente a energia de um nutre o outro. Quando há o afastamento, essas energias lentamente vão se diluindo, gradualmente, e cada um vai vivendo uma outra atmosfera e tocando sua vida para frente. Entretanto, existem alguns casos em que o rompimento deixou marcas emocionais muito profundas, principalmente se o relacionamento é de muitos anos, se existem filhos no meio dessa separação, valores e outras coisas. Bom, não importa. Existe uma técnica antiga dos mestres hindus de cortar as ligações energéticas remanescentes de relacionamentos anteriores, não somente de casal, mas também coisas de família antiga, não é verdade? Às vezes a pessoa teve uma infância difícil, sei lá, uma repressão muito grande por parte da família ou por parte da religião na infância, e às vezes aquilo ali ainda amarra ela também, é um tipo de ligação também, né?
Sim.
Então, a técnica que eu vou te ensinar agora, ela serve para romper qualquer que seja a conexão. Existem alguns símbolos que tem uma grande qualidade energética, porque existem símbolos correspondentes no plano astral. Quando a pessoa se concentra naquele símbolo, ela acessa aquela energia que está em outro plano, e essa energia vem e reforça a aura dela e quebra as conexões antigas. Então existem várias figuras para a pessoa visualizar. Tem uma figura clássica na antiga Índia, que é a figura da espada luminosa. Mas aí, nesse contexto, a espada não tem nenhum contexto de violência. É um simbolismo, tipo, a espada que cortará a cabeça do ego. Ou seja, a espada que cortará a cabeça das emoções passadas. É uma metáfora, naturalmente.
Sim.
Mas essa metáfora ganhou tanta energia ao longo dos milênios na Índia, de que a visualização de uma espada na sua frente, você de olhos fechados, imagina uma espada brilhante na sua frente, dourada, revestida de energia dourada ou violeta, e você passa essa espada em volta do seu corpo, como se você estivesse cortando cordões invisíveis, mentalmente, com aquela espada, várias vezes, por uns 5 minutinhos. Isso tem o efeito de cortar as conexões. Agora, se amanhã você começar a pensar novamente na pessoa, você vai formar novos cordões e vai ter que novamente fazer aquele exercício até você sentir que aquilo se partiu. É uma prática antiga, ela é muito simples e ela faz um efeito muito forte, Misael. Tenta hoje mesmo. E outra coisa importante, independente da relação partida com as pessoas, não acumule mágoa com quem se foi, seja qual seja o motivo da separação, porque a mágoa também é uma forma de manter a conexão com a pessoa. Então não é apenas limpar as ligações que ficaram, mas também renovar as emoções, e o que passou, passou. Olha a pessoa agora com outros olhos, ela pertence a uma época da sua vida, mas que já foi. E agora olha a nova pessoa que está chegando de frente para você, se renova, toca a bola para frente, para não formar laços negativos novamente. Tá bom?
Tá ok.
Deu pra entender, né, Misael?
Com certeza.
Faz esse exercício, olha, eu mesmo já me vali desse exercício numa certa ocasião, onde eu tava passando por isso que você tá passando agora. E faz muito bem isso daí, tá bom?
Muito obrigado, viu?
Tá, Misael, um abraço pra você.
Outro.
Mais alguém na linha, Tomás? Quem está falando? Olá, quem fala?
Ana Paula.
Oi, Ana, tudo bom com você?
Tudo jóia.
Você tá falando de onde?
São Paulo, Freguesia do Ó.
Freguesia do Ó, a rádio tá pegando bem por aí?
Otimamente bem.
Que legal, você quer fazer uma pergunta, Ana?
Eu quero.
Fica à vontade.
Eu queria saber o que eu faço pra para me desligar, não só de relacionamento, mas assim, de tudo. Eu não sei se isso que você falou agora há pouco tem a ver também só com essa parte de relacionamento ou de tudo. Assim,
não, tem essa prática que eu ensinei ainda agora é para cortar qualquer coisa, porque é o que eu falei, não é só relacionamento, não, mas ligação da gente com ambientes passados, né, com situações estranhas do passado. Essa técnica ajuda muito a limpar os laços energéticos. Agora, precisa também que você... mergulha dentro do próprio coração e encontra suas emoções passadas e dá uma faxinada também dentro. Porque não adianta você tentar limpar por fora se dentro parte de você ainda está conectada, às vezes com alguma emoção de mágoa ainda ligada lá atrás. Então o lance é o seguinte, usa o exercício para limpar a sua aura, para cortar conexões e... faz o exercício de entrar no coração e acender uma luz e pensar no bem de todo mundo, entendeu? Todo dia um pouquinho. Se você fizer isso, nos 20, 25 dias, você vai sentir que seu coração está bem leve e você vai se soltando de coisas antigas. Agora, um detalhe. Muitas vezes, algumas coisas antigas são tão fortes, presentes dentro do subconsciente da pessoa, que às vezes ela sozinha não consegue dar conta. Precisa de uma terapia, alguém para conversar, alguém para desabafar, alguém para trabalhar junto com ela, né? Toda aquela carga psíquica que está pesada dentro dela.
Então,
é óbvio, vai tentando. Se você não conseguir, busca ajuda profissional para poder tirar isso. Porque é uma pobreza a gente viver preso com coisas que já se foram. Porque são correntes pesadas que impedem a gente perceber o presente luminoso na frente. Né? A gente acaba ficando preso no porão da gente mesmo. E o porão cheio de barata e ratos do passado, que são pensamentos antigos, que a gente precisa dar uma espanada, uma lavada neles, para se sentir leve e curtir o dia a dia presente todo dia.
Porque me sinto muito estagnada em relação ao meu trabalho. Eu estou muito parada e não consigo. Mando, faço currículo, mas parece que algo me prende lá e eu queria me libertar disso.
Isso, trabalho. Se você fizer esse trabalhinho, você pode melhorar o padrão energético e atrair uma nova condição para você. Porque semelhante atrai semelhante. Quando você muda alguma coisa, tua energia muda e os caminhos se abrem. Como também, quando você muda para pior, teus caminhos se fecham. Por causa das próprias energias que envolvem a gente. Então, quanto melhor você tiver, mais abertura você vai encontrar na tua própria vida.
Tá bom.
Então eu costumo dizer, quer abrir caminho? Seja feliz. Porque a própria felicidade, a autoestima alta, abre caminho para novas possibilidades acontecerem.
Então você.
Tá bom, Ana?
Tá bom.
Um abraço para você, tá? Tomás, mais alguém na linha? Quem fala?
Marisa.
Marisa, tudo bom com você?
Tudo bem.
Você está falando de onde?
Eu sou de Laranjal Paulista, disto de São Paulo, 170 quilômetros.
Ah, e a rádio está pegando bem aí?
Muito bem.
Poxa, que alegria, viu, gente? Olha,
há muitos anos eu pego a Rádio Mundial.
Olha, que legal, Tomás. Olha, Rosa, a dona Lucy que escuta sempre o programa, tomara que ela esteja escutando hoje. Viu, dona Lucy? Está pegando lá em Laranjal, 180 quilômetros de São Paulo, está pegando bem. Pô, ficamos felizes, viu?
Eu gosto muito, porque eu ouço muitos terapeutas de vocês.
Oh, que legal. Você quer fazer alguma pergunta?
Eu quero, sim.
Vamos lá.
Quando eu fiz uma cirurgia... no hospital eu tive um sonho ou uma projeção que eu não posso entender, é de uma luz muito grande. E quando eu voltei, eu me senti muito bem. É diferente de sonhos comuns.
Olha, isso aí foi uma projeção astral que você teve, com certeza, viu? Porque às vezes a pessoa sai do corpo, tem uma experiência belíssima com um ser de luz maravilhoso que aparece. Quando ela entra no corpo, o cérebro não aguenta conter aquela informação. Então ele trava a memória e em cima da memória que você trouxe, ele projeta 2, 3 sonhos por cima para camuflar a memória daquilo. Mas mesmo assim, ele não consegue tirar a intensidade da sensação. E você percebe que aquilo é muito mais do que um sonho, pelo impacto emocional que deu em você. A sensação de plenitude, de preenchimento daquela luz na gente, é muito grande. Você sabe que não é um sonho, que tem alguma coisa a mais. É uma projeção, com certeza, viu? E aproveitou no momento de uma cirurgia, seu metabolismo baixo por causa do anestésico, ocorreu uma soltura do seu corpo espiritual, temporariamente para fora do corpo. É uma projeção mesmo, uma viagem astral, uma experiência fora do corpo que você teve. E que legal, quando você estiver meditando...
Eu senti ajuda.
Quando você estiver meditando, tenta imaginar essa luz de novo, para você acessar esse ser de luz de novo. Porque não é simples acessar um ser de luz assim. E na meditação... Quando você lembrar...
Isso porque eu vou sofrer mais uma cirurgia segunda-feira, dia 5.
Ou então já vai para a cirurgia com pensamento nessa luz aí, viu?
Ah,
para dar,
claro,
claro, dar tudo certinho, viu?
Tá.
Vai com confiança.
Vou mesmo. Eu então... agradeço de todo o coração, Wagner. Eu admiro muito você.
Ah, obrigado.
Ah, uma boa noite e um
abraço. Boa noite. Aí um abração pro pessoal de Laranjal, viu?
Ah, muito obrigada.
Falou, boa noite. Boa noite. Tchau. Cessou, tem mais alguém? Pera aí, alguma dica de técnica? Olha, o Vitor tá me passando um recado de um ouvinte que tá pedindo alguma dica de técnica na projeção, só que o horário já tá estourando. Então vamos fazer o seguinte, na quinta que vem, pro ouvinte que tá aqui tá pedindo isso, eu vou falar sobre isso no programa da semana que vem, tá bom? É porque o Tomás já tá me avisando que o tempo já tá se esgotando, passa muito rápido. Então na semana que vem eu falo um pouco sobre isso, dicas projetivas. O Vitor também está pedindo para passar o telefone aí do IPPB, a nossa escola, onde tem as palestras públicas, onde temos os livros também, 61-63-5381. 61-63-5381, aqui em São Paulo. E também o endereço do nosso site, o site totalmente gratuito, com muitas informações sobre experiências fora do corpo, aura, chakras, vida após a morte e espiritualidade em geral. Anote aí, por favor. www.ippb.org.br. Vou repetir: www.ippb.org.br. É o nosso site, você pode pegar muitas informações lá sobre saídas do corpo, inclusive tem uma sessão só com exercícios e técnicas para quem quiser praticar um pouquinho essa maravilhosa arte das experiências fora do corpo. Tomás, eu deixei aí perto de você o CD da Gila Antara. Tá aí um xamânico? Não, é um capim amarelinho, não, é o outro. Tá aí? Isso. Vamos terminar o programa com a canção número 7, Moon Dance, Dança da Lua, tá? E logo a seguir já vai estar no finalzinho, você já encaixa a vinheta no finalzinho da música. Uma música muito bonita. Gente, o tempo passa rápido, semana que vem nós estaremos novamente aqui, Rádio Mundial 95.7, todas as quintas, das 19 às 20 horas. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, tenham aí um bom fim de noite.
Shadows on the plains, and old Indian dancers round the fire and the flames. His medicine is magic, his spirit wanders free. He doesn't have to dream of who he wants to be. Eyes far off in the distance, he's present with his dreams, one with the mountains and the forests and the streams. He's one with the mountains and the forests and the streams. No ponies is exchanged for the taking of a squaw. He's living out his dream with the Cheyenne and the Sioux, lost between two worlds of the old and the new. He's lost between two worlds of the old and the new.
an ancient tune, dancing round the fire, silhouetted by the moon, chanting from the heart.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.